Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares alertam para crescimento da violência nos estados.
Proposta diminui custo de mensagens para pessoas com deficiência.
Governo e oposição divergem sobre denúncias contra Petrobras.
Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, defendeu a apuração de todas as denúncias a respeito da Petrobras. O parlamentar lembrou que a Polícia Federal já identificou indícios de corrupção em negócios da empresa e pediu que a Casa tome providências sobre a questão.
O deputado acrescentou que os responsáveis pelos eventuais desvios sejam punidos. No entendimento de Domingos Sávio, a sociedade está apreensiva com relação aos problemas divulgados na empresa.
Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, assegurou que o PT não teme a abertura de comissão parlamentar de inquérito para investigar a Petrobras, mas a deputada salientou que o governo não vai permitir o uso político das denúncias, em especial pela proximidade do período eleitoral.
Fátima Bezerra afirmou que problemas do passado, como o sucateamento da companhia, a defasagem tecnológica e a falta de funcionários, estão sendo saneados pelo atual governo. A deputada ainda anunciou que na próxima semana acontece um ato em defesa da Petrobras em frente à sede da companhia no Rio de Janeiro.
As denúncias à Petrobras demonstram, nas palavras de Fernando Ferro do PT, o viés político adotado pela oposição ao longo do ano eleitoral. A busca por uma agenda negativa na avaliação do parlamentar é meramente um ataque especulativo sem fundamento.
Na opinião de Fernando Ferro, usar a questão da Petrobras para crescer politicamente não é a melhor retórica para vencer uma eleição. O deputado reforçou que a empresa, em vez de perdas, teve um lucro líquido de 3%, que não é mencionado por aqueles que estão atacando a instituição.
Ao criticar o governo federal por afirmar que adversários e oposição querem destruir a Petrobras, Arnaldo Jordi, do PPS paraense, lamentou a falta de senso crítico na acusação. Ele citou a perda de valor de mercado da estatal, que em 5 anos caiu da posição de número 12 para 120 no ranking mundial de empresas.
Segundo Arnaldo Jordi, o suposto pagamento de propina a funcionários por uma empresa holandesa e a compra da refinaria de Pasadena, entre outros fatos noticiados pela imprensa, demonstram que a empresa não vai bem.
A compra da refinaria de Pasadena voltou a ser assunto no plenário da Câmara. Para Emanuel Fernandes, do PSDB de São Paulo, a instalação da CPMI da Petrobras é urgente e deve alcançar diversos setores da empresa, não somente a presidência.
Emanuel Fernandes acredita que a transação envolveu alto investimento e não foi vantajosa para o país. O parlamentar acrescentou ainda que trata-se de um assunto que afeta diretamente a sociedade brasileira e, por isso, o Congresso precisa priorizar o tema.
Transportes.
A redução da jornada de trabalho dos motoristas rodoviários é uma das reivindicações de João Moraes, do PCdoB de Minas Gerais. A deputada defende a modificação do projeto de lei que prevê uma jornada de até 12 horas para os profissionais.
Para João Moraes, aumentar a carga horária, que hoje é de 8 horas, prejudica a segurança nas rodovias e afeta a saúde mental e física dos caminhoneiros. A parlamentar defendeu melhores condições de repouso para os trabalhadores do segmento.
Desenvolvimento regional.
O nível das águas do Rio Madeira começou a baixar. Marcos Rogério, do PDT, alertou para o perigo que a população corre de contrair doenças infecto-contagiosas por causa do risco de contaminação do rio apontado em estudo da Universidade Federal de Rondônia.
Marcos Rogério também chamou atenção para a recuperação da BR-364. O parlamentar sugeriu ao DENIT que, ao reconstruir a rodovia, a pista seja elevada para evitar o isolamento de Rondônia e do Acre com futuras cheias.
As ruas do município piauiense de Esperantina estão sendo asfaltadas. Ao ressaltar a importância da obra para a população da cidade, Marlos Sampaio, do PMDB, informou que a pavimentação das ruas prosseguirá por mais alguns dias.
Segundo Marlos Sampaio, a obra do Rodoanel, com extensão de 5 quilômetros, também vai melhorar a mobilidade urbana no município. Ele destacou ainda a execução de obras de ampliação do mercado público e de calçadas.
A proposta de emenda à Constituição, que transfere para o Congresso a aprovação dos processos de demarcação de terras indígenas e quilombolas, foi discutida em audiência pública realizada em Passo Fundo. Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, lamentou que a FUNAI não tenha comparecido para debater o tema.
Segundo Luiz Carlos Reis, as audiências são a oportunidade para que agricultores, prefeitos, membros do Judiciário e do Ministério Público apresentem suas opiniões sobre a demarcação, que atualmente é de responsabilidade da FUNAI, Ministério da Justiça e Presidência da República.
Rio do Sul, município da região do Alto Vale do Itajaí, completou 85 anos de emancipação política. A data foi lembrada por Onofre Santo Agostini, do PSD de Santa Catarina.
O parlamentar se congratulou com a população local, que superou o período de reconstrução da cidade após as enchentes do ano passado. Onofre Santo Agostinho parabenizou 70 mil habitantes da cidade que, segundo ele, têm trabalhado para fazer o município se desenvolver.
Agricultura.
A escassez de água dos últimos 3 anos tem diminuído os rebanhos de municípios do Ceará. Segundo João Ananias, do PCdoB, os pequenos pecuaristas dependem do milho distribuído pela Conab para manter seus animais.
O parlamentar comentou ainda que, em reunião com a direção da companhia, cobrou agilidade no processo de compra do produto. João Ananias apontou a necessidade de 30 mil toneladas para abastecer os produtores da região.
Mais de 40 usinas de cana-de-açúcar fecharam nos últimos anos, segundo o levantamento da entidade que representa as indústrias do segmento. Duarte Nogueira, do PSDB paulista, criticou o governo por dar preferência à produção de gasolina, o que levou o setor de etanol à situação em que se encontra hoje.
Na opinião de Duarte Nogueira, falta uma política pública para o setor sucroenergético que penaliza os produtores de álcool. Segundo ele, o prejuízo não é só econômico, mas social, porque milhares de trabalhadores perdem seus empregos.
A Câmara estuda a regulamentação dos condomínios criados a partir do acesso restrito de vias públicas.
O projeto em análise transfere a gestão de locais públicos para os proprietários dos terrenos pertencentes ao loteamento.
A repórter Idelene Macedo tem outras informações sobre a proposta.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano aprovou o texto substitutivo ao projeto do deputado Romero Rodrigues, do PSDB da Paraíba, que originalmente proibia as associações de moradores de cobrarem taxa de condomínio dos imóveis localizados em vilas ou ruas públicas de acesso fechado. O relator na comissão, deputado João Carlos Bacelar, do PR da Bahia, alterou o texto para permitir a cobrança. O substitutivo cria regras para implantação de condomínios urbanísticos e da regularização de loteamentos urbanos de acesso controlado. O texto faculta as prefeituras, mediante concessão, permitir o controle de acesso e transferir a gestão sobre as áreas e equipamentos públicos para os titulares das unidades que compõem o loteamento. A exigência é que os titulares se comprometam com a manutenção e custeio da área. Essa gestão implica que a manutenção da infraestrutura básica fique a cargo de uma entidade civil que represente os titulares dos lotes, uma associação de moradores, por exemplo. O relator João Carlos Bacelar diz que, antes de propor a mudança no texto original, conversou com todos os envolvidos na questão, como técnicos do Ministério das Cidades e associações de moradores. Durante a votação do parecer, o deputado sustentou que a manutenção da cobrança serve para preservar o interesse dos próprios condôminos.
Não podemos inviabilizar o funcionamento das associações de moradores legítimas por meio de vedação de cobrança de taxas que servem manutenção das despesas comuns rateadas entre todos os moradores.
Segundo o deputado João Carlos Bacelar, o legislativo não pode ignorar o interesse público e social de cerca de mais de 15 mil associações de moradores em todo o país, constituídas para administrar os loteamentos fechados. O deputado argumenta que a gestão das associações visa cooperar com as prefeituras, buscando garantir, por exemplo, a manutenção dos serviços de segurança, limpeza, iluminação e preservação dos condomínios. A matéria seguiu para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Segurança Pública. Paz Landim, do PTB do Piauí, encaminhou um requerimento ao Ministério da Justiça sugerindo que a Secretaria Nacional de Segurança Pública assuma a segurança das instituições bancárias em todo o país, em especial nos pequenos municípios.
O parlamentar argumentou que os estados não estão investindo o suficiente em segurança. Paz Landim mencionou que a agência do Banco do Brasil, no município de Curimatá, sofreu um assalto esta semana. E há alguns dias, em Miguel Alves, houve 2 mortes durante assalto à instituição bancária local.
Fortaleza, capital do Ceará, completou 288 anos de criação no último final de semana. José Ayrton, do PT, lamentou que a cidade esteja sofrendo com o aumento da violência e pela falta de segurança.
As estatísticas apontam que 12 pessoas morrem por dia na cidade, o que corresponde a praticamente 4.500 mortes a cada ano. Os principais motivos, de acordo com José Ayrton, são os acidentes de trânsito com moto e os assassinatos.
Os investimentos na área de segurança pública no Ceará foram elogiados por Edson Silva, do PROS. O parlamentar destacou a importância das políticas criadas pelo governo cearense no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas.
Edson Silva destacou a criação do programa Pró-Cidadania, que, entre ações de prevenção à violência, também estimula a formação de guardas civis. A ação foi implantada atualmente em municípios cearenses com até 50 mil habitantes e o deputado defendeu a extensão por todo o Brasil.
A segurança pública constitui um dos pilares mais sensíveis dos governos federal, estadual e municipal. Lorival Mendes, do PT do B, do Maranhão, defendeu a criação de um ministério próprio para tratar da segurança pública.
Lorival Mendes chamou atenção para o aumento da violência em todos os níveis. Com uma política adequada, o parlamentar acredita que poderá aumentar a eficiência por meio de capacitação e, acima de tudo, por meio da valorização dos profissionais que atuam na área de segurança pública.
Ao responsabilizar a atual administração pela violência que atinge o estado de Sergipe, André Moura, do PSC, ressaltou a falta de policiais no estado. Segundo ele, foi aberto concurso para a contratação de 600 policiais militares diante do anúncio da aposentadoria de 800 agentes.
Para André Moura, entre os motivos para a saída dos profissionais estão a falta de equipamentos e o sucateamento de vários. Em alguns municípios, existem apenas 2 policiais para fazer a segurança de toda a população.
Pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada na última semana, mostra que jovens de 16 a 24 anos são as maiores vítimas da violência no país. Para Keiko Ota, do PSD de São Paulo, o estudo revela a urgência em aprovar projetos na área de segurança pública.
É preciso criar leis mais duras a fim de mudar o atual cenário da criminalidade, defendeu a parlamentar. Keiko Ota salientou a necessidade de agilizar a votação do projeto de mudança do Código Penal, que hoje está em análise no Senado.
Familiares das vítimas da queda do avião monomotor em Jacareacanga, no Pará, estiveram nesta terça-feira em Brasília para agradecer o empenho do Ministério da Defesa na busca pelas 5 vítimas do acidente. Zé Geraldo, do PT, acompanhou os familiares durante o encontro.
A Força Aérea suspendeu o trabalho de buscas para organizar melhor as informações e determinar pontos específicos de busca. Segundo Zé Geraldo, homens do Exército lotados em Santarém, Itaituba e Marabá deve formar uma força-tarefa para fazer buscas por terra.
O Ministério da Justiça determinou que apenas 7 policiais rodoviários federais concursados dos 1.215 aprovados em concurso público fossem alocados em Mato Grosso do Sul. Fábio Tradi, do PMDB, manifestou sua indignação com a decisão.
Fábio Tradi argumentou que Mato Grosso do Sul tem uma fronteira seca de mais de 1.000 quilômetros com a Bolívia e Paraguai, por onde transitam veículos com contrabando, armas e drogas. O parlamentar questionou os critérios adotados pelo Ministério para destinar apenas 7 policiais rodoviários para o Estado.
Ciência e tecnologia.
Projeto em discussão na Câmara cria tarifas diferenciadas pelo uso de mensagem de texto para pessoas com deficiência de fala ou audição.
Pelo texto, o custo adicional das mensagens seria coberto pelos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações.
Saiba mais sobre o tema com a repórter Vânia Alves.
A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar proposta que torna mais baratos os planos de mensagem de texto para pessoas com deficiência de audição ou fala. Hoje, as operadoras de celular já são obrigadas a oferecer esses planos especiais, mas a determinação é feita por meio de resolução da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. De acordo com o censo de 2010, quase 10 milhões de brasileiros declararam ter deficiência auditiva. O relator da proposta na Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Rogério Peninha Mendonça, do PMDB de Santa Catarina, acredita que a resolução não tem garantido o direito para essa população.
A resolução, ela não deixa bem claro, inclusive, as questões dos custos. E o grande problema é que as pessoas que têm procurado esse tipo de atendimento não conseguem, por lei, que aí sim eles têm que obrigatoriamente atender a essas pessoas.
O parlamentar modificou o texto original para determinar que o custo desse desconto seja coberto por recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Ele acredita que, com isso, fica resolvida a questão do financiamento do benefício. A deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, chama a atenção para a importância que o serviço de torpedos tem para os deficientes de fala e audição, que só podem se comunicar à distância por escrito. Nesse sentido, ela também defendeu que seja facilitado o acesso dessa parcela da população à internet.
Porque a comunidade surda, ela, embora por um lado pareça ter muita dificuldade de comunicação, por outro lado, é uma rede de comunicação que você fala para um surdo aqui em Brasília hoje, daqui uma hora, assim, os surdos da Paraíba, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, já estão sabendo o que está acontecendo. E assim, eles têm um poder de comunicação que é fenomenal.
O sindicato, que reúne as operadoras de celular, informa que já são oferecidos planos especiais, desde que sejam apresentados ou a carteirinha de uma associação de surdos ou um exame audiométrico. A proposta que torna mais baratos planos de torpedos para deficientes de fala e audição é do Senado. Se for aprovado o texto modificado pela Câmara dos Deputados, o projeto volta à casa de origem para nova análise. Se for aprovado o texto original, segue para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Vânia Alves.
Saúde.
O projeto que garante o piso nacional para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias deve ser votado no próximo mês. Relator da matéria, Domingos Dutra, do SDD maranhense, lembrou que a tentativa de regulamentação do piso da categoria está sendo feita desde 2011.
Segundo Domingos Dutra, o piso não tem nenhum impacto financeiro para as contas da União, porque os agentes aceitam como pagamento o que recebem atualmente. O projeto prevê um aumento progressivo até atingir 2 salários mínimos em 2015.
Com mais de 60 mil farmacêuticos por todo o Brasil, Zé Geraldo, do PT paraense, defendeu uma melhor distribuição dos profissionais nas farmácias brasileiras. O deputado afirmou que a ação, além de ser um interesse do SUS, é também direito do cidadão.
Zé Geraldo acredita que a presença de um profissional técnico nas drogarias pode contribuir para o fim da venda indiscriminada de medicamentos. O parlamentar defendeu a mobilização de todas as áreas de saúde para a aprovação desse projeto.
Eleições.
Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, defendeu a realização de uma reforma política que pudesse quebrar a cultura de compra do voto. No entendimento do parlamentar, a sociedade não se sente representada e os escândalos estão afastando as pessoas honestas dos partidos políticos.
De acordo com o parlamentar, as estatais do país foram entregues a um único partido político e o governo detém o poder de concentrar o apoio de praticamente todos os partidos. Para Ronaldo Caiado, a alternância no poder é importante para o fortalecimento da democracia.
Em 13 de abril, se completaram 30 anos do comício realizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pela Direta Já, com a presença de mais de 200 mil pessoas. A data foi lembrada por Vieira da Cunha, do PDT.
O movimento precedeu o ato que ocorreu 2 dias depois, no Rio de Janeiro, e que reuniu mais de 1 milhão de pessoas. As eleições chegaram, o povo escolheu seu governante, mas Vieira da Cunha avalia que há muito que ser feito para melhorar as regras da democracia, como uma profunda reforma política.
Está em análise no Congresso o veto ao projeto que regulamenta a criação de municípios. Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, contesta o argumento do governo federal de que a expansão do número de municípios no país aumentaria as despesas. Para ele, trata-se de um equívoco.
Gonzaga Patriota defendeu a derrubada do veto. O deputado alertou, no entanto, que o quórum deve ser suficiente para análise da matéria, o que não deve ocorrer com o esvaziamento do Congresso por causa da Semana Santa.
A população do distrito de Castelo de Sonhos, no Pará, bloqueou nesta terça-feira a BR-163 como manifestação em favor da retirada do veto presidencial à proposta que regulamenta a criação de municípios. Vandencock Gonçalves, do PSDB, se solidarizou com os manifestantes.
O parlamentar manifestou sua preocupação com pessoas que se deslocaram de todas as regiões do país para acompanhar em Brasília a sessão do Congresso que iria apreciar o veto. Vandencock Gonçalves se colocou a favor da emancipação de municípios.
Votação.
No final da tarde de hoje, o plenário da Câmara aprovou o projeto de autoria de Beto Albuquerque, do PSB gaúcho, que estabelece prisão para o crime de racha se o evento resultar lesão corporal grave ou morte.
As penas previstas variam até 6 anos, quando há lesão grave, a até 10 anos, quando há morte.
Os deputados já haviam aprovado a matéria, que voltou do Senado com alterações. As mudanças feitas pelos senadores foram rejeitadas pela Câmara e o texto vai à sanção presidencial.
A sessão em seguida foi encerrada para o início da reunião do Congresso Nacional para analisar vetos presidenciais.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma ótima noite a você e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.